Podcast Brasil apresenta
Opinião com Walter Longo.
Me engana que eu gosto? Para todos os estudiosos do marketing, fica cada vez mais evidente a possibilidade e o risco de se manipular a opinião pública, seja através dos meios tradicionais de comunicação ou via internet com seu gigantesco poder viral. Mais importante que a força da mídia, porém, é analisar quais as razões que fazem o público cair tão facilmente em armações noticiosas ou publicitárias, sem a menor noção de realidade e dimensão do ridículo que cada um desses fatos enseja. Empresas de comida para cachorro já emocionaram a população distribuindo faixas e cartazes na rua, procurando um cãozinho para aliviar a tristeza de uma criança doente. Houve gente até que acreditou no casamento e amor puro, sincero e eterno do jogador de futebol e da modelo. Isso sem falar na legião de crédulos que vê nas atitudes do governo uma firme determinação de preservar a democracia e as liberdades individuais, apesar dos manuais de conduta para uso do vocabulário politicamente correto. Segundo as análises elaboradas pelo Museu do Boato, com sede nos Estados Unidos, um fato irreal e absurdo vira crível e passa a fazer sentido no imaginário popular quando dentro dele se encontra o germe do dramático, do inédito e do sensacional. O mais importante é capturar a atenção e principalmente a imaginação do público. Apesar de todas as frustrações e decepções políticas, profissionais e amorosas impostas a cada um de nós, a humanidade possui uma propensão inerente à credulidade, com uma enorme preferência à confiança sobre o ceticismo. E é exatamente por isso que se torna cada vez mais possível a manipulação da opinião pública. P.T. Barnum, mais famoso proprietário do Museu de Horrores, que influenciou todos os seus sucessores, incluindo o Robert Ripley, do Acredite Se Quiser, dizia que o público não fica chateado quando é enganado, desde que a mentira imposta a ele seja mais sensacional, atraente e divertida que o cotidiano inóspito e aborrecido de cada um. E talvez esteja aí um dos paradoxos da democracia e consequente democratização dos meios. Quanto mais livre nós somos para nos comunicar com os demais habitantes do planeta, mais liberdade temos de manipular e enganar o próximo. O mundo medieval tratava o conceito de verdade sobre um manto alegórico e espiritual. Na era moderna, nós o tratamos de maneira científica. Apesar disso, continuamos crédulos e passíveis de manipulação. E a razão disso é porque, apesar de todo o acesso ilimitado à pesquisa e informação, nós continuamos querendo acreditar. Em 1994, um press release distribuído pela internet informava como notícia de primeira mão que a Microsoft havia comprado a Igreja Católica com sede no Vaticano. Segundo a nota, era a primeira vez que uma empresa de software adquiria uma religião mundial, mas que outras negociações desse tipo estavam a caminho. O release tinha ainda a voz oficial da Microsoft, Bill Gates, que dizia considerar a religião um dos setores que apresentava maior crescimento e potencial futuro. Indicava também os resultados previstos da sinergia entre os dois negócios. Os recursos combinados da Microsoft e da Igreja Católica vão permitir a seus usuários e crentes um maior acesso e disponibilidade de seus serviços a um número ilimitado de pessoas. Dentro dos termos do acordo, a Microsoft adquire os direitos eletrônicos da Bíblia e passa a disponibilizar os sacramentos online. Claro que se tratava de uma paródia ou boato sem nenhum fundamento. Evidente que o objetivo era demonstrar os riscos do gigantismo da Microsoft e seu poder de manipulação do mercado. Mas, na verdade, milhares de pessoas telefonaram e enviaram e-mails para a empresa condenando ou parabenizando a negociação. Houve protestos e manifestações na porta da empresa e fiéis acorreram às suas paróquias para saber mais detalhes do que isso influenciaria a igreja local. Tudo isso acabou forçando a Microsoft a gerar um desmentido oficial que parecia mais inverossímil e engraçado que a própria notícia. A Microsoft informa que não adquiriu a Igreja Católica nem tem intenções de fazê-lo. Apesar do evidente absurdo desse episódio, ele não é o único nem raro. Cada dia que passa, mais fatos como esse ocorrem e mais licenciosa se torna a mídia na manipulação da opinião pública. A solução não está na rigidez da lei, nem na imposição da força. Nosso único caminho parece ser a criação de uma nova ética da comunicação que passe a avaliar os danos globais antes de sua atitude local. Num mundo aético, fica sempre mais fácil acreditar no ilógico e no inverossímil. Para quem já ouviu de tudo, é mais palatável acreditar no que não aconteceu. E é mais fácil entender o porquê disso. A realidade dos novos tempos, hoje em dia, parece mais fantástica que a fantasia. Quando Lula se alia a Sarney e defende o aumento de juros, quando mães enternecidas assistem suas filhas de apenas 7 anos dançarem de forma lasciva e sedutora em programas de auditório no sábado à tarde, quando o Papa se transforma em rockstar e vira santo minutos depois da sua morte, quando jogos de futebol ocorrem tarde da noite apenas para não atrapalhar a novela, tudo o que conhecemos e acreditamos vira de pernas para o ar. A cadeia de premissas é jogada fora e a hierarquia de valores é colocada em dúvida. A partir daí, somos presa fácil da mentira e da manipulação.
Opinião com Walter Longo.
Uma produção Podcast em Brasil.